Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós falarmos desse assunto extremamente importante, que é a história do Covid-19, que afeta a todos os brasileiros, afeta, enfim, a humanidade, uma epidemia, uma pandemia. E para isso nós vamos convocar novamente o médico Osmar Terra, ex-ministro, né, esteve conosco várias vezes aqui no Notícias Agrícolas. Doutor Osmar, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Eu que agradeço, João Batista, a oportunidade, esse convívio aí agradável contigo, e estou à disposição aí para a gente fazer um debate.
Muito bem, é um debate sim, porque nós temos várias informações, várias novidades desde a última vez com que conversamos. Entre elas, né, o próprio presidente Bolsonaro ter sido atacado pelo Covid. Temos também os pesquisadores do mundo ligados à OMS dizendo, como o senhor já disse várias vezes anteriormente, que o grande problema da contaminação são os aerossóis, né, que o vírus permanece no ar. Isso afeta principalmente as pessoas que estiveram em ambientes fechados, aquela história de fique em casa, aquilo para mim foi um horror, é isso que nós vamos conversar. Mas antes de mais nada, doutor Osmar, nós temos uma posição do ex-ministro médico Mandetta, que está atribuindo ao senhor, veja só, o problema do Jair Bolsonaro não ter adotado uma política mais eficaz contra a disseminação do Covid. Ou seja, ao invés dele atribuir a culpa ao Bolsonaro, ele prefere jogar o problema nas suas costas. E como o nosso site não é de fofocas, mas sim de contraditórios, nós estamos abrindo espaço para o senhor explicar. O senhor é o culpado pela Covid no Brasil, doutor Osmar?
É, só falta essa, né? É a maneira das pessoas tirarem o corpo, né? Tirar o corpo fora, que nem no Rio Grande do Sul, né? É essa aí. Então, olha, eu tenho uma experiência boa, né? Eu fui secretário 8 anos, fui presidente do Conselho Nacional de Secretários, enfrentei várias epidemias, né? Como secretário de saúde no Rio Grande do Sul. Inclusive, pegamos a epidemia do H1N1 que entrou pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o epicentro naquela ocasião, né? E eu aprendi muito e tive uma experiência assim muito intensa, né? Tem um comitê de infectologistas e epidemiologistas que me acompanham, que a gente discute, debate. E um tema tão relevante como esse, tão grave, né? Da vida, que mexe com a vida de todo mundo, né? Como é essa epidemia, eu não podia ficar omisso, né? Então, no começo, eu conversei com o ministro Mandetta, pedi para ele, inclusive o ministro Mandetta, nós apoiamos, eu fiz toda a articulação para o ministro. É claro que tinha o mérito pessoal dele, mas tinha uma articulação também para ele ser o ministro, né? E ajudei ele a ser ministro, eu acho que ele foi um bom ministro, não tenho reparos a fazer. Só que a condução da epidemia, ele atravessou o samba, ele começou de uma maneira e foi para outra. É uma maneira errática, inclusive, de conduzir uma epidemia, né? O preparo que devia ter sido feito, o planejamento que devia ter sido feito, não foi adequado. Nós ficamos com problemas de testes, por exemplo. O Brasil devia ter muito mais testagem do que tem. A testagem é a saída, inclusive, para essa situação que nós nos encontramos, né? E o ministro, ele foi ministro do presidente, né? E ele teve a oportunidade de dizer tudo o que ele achava para o presidente. E quando o presidente me perguntou, eu disse que eu achava. E o presidente tem discernimento, ele é um homem que tem muita sensibilidade, ele não precisa ser um técnico para saber que uma pessoa com um preparo técnico nessa área, para saber que fechando comércio, trancando as pessoas em casa, o resultado vai ser muito pior do que usar os protocolos que sempre se usou para epidemia, né? É a primeira vez na história humana que se trancam pessoas sadias em quarentena em casa, se fecha todo o comércio, meses a fio, para combater um vírus. Nunca se fez isso, né? E não é necessário para fazer isso, né? O vírus se combate com medida, com protocolos, entendendo como é que ele se propaga, usando proteção, usando máscara, lavando as mãos, mantendo distância, protegendo o grupo de risco. Nós temos um número assustador, em relação a essa epidemia, porque essa discussão de ter que fechar as pessoas, confinar, fazer isolamento social, trancar comércio, trancar tudo, é a única maneira de evitar o contágio, é uma falácia. Isso nunca existiu, nem vai, e nem serviu para nada. Nós estamos com 68 mil mortos no Brasil em quarentena e lockdown, com tudo fechado. A posição do ministro Mandetta, junto com influenciando e tendo apoio dos governadores, foi o que pautou. O presidente tentou fazer um decreto acabando com essa quarentena que não funciona, que não reduz um doente, que não reduz uma morte, né? E não conseguiu. O Supremo Tribunal impediu ele de fazer, né? Jogou de volta para os governadores a responsabilidade. Então, nós estamos numa quarentena no lockdown, comandado pelos governadores, que já causou 68 mil mortes, mais de 1,5 milhão de pessoas testadas positivas, mas, na verdade, nós devemos ter já dezenas de milhões de pessoas no Brasil positivas, né, para o vírus, e que 90% não sente nada, né? E esse é o estado que nós estamos hoje no Brasil, né? O presidente previu isso, ele é um homem que tem uma sensibilidade política enorme. Tanto é que ele é presidente da República, né? Não somos nós, né? Nem tu, nem eu, nem o Mandetta. É ele que é o presidente da República, né? Que se elegeu como ele se elegeu, né? Então, sim, ele tem capacidade de discernimento para ver que uma coisa funciona, outra não funciona. O ministro Mandetta devia ter ou se enquadrado no que o presidente dizia para ele que tinha que fazer, ou ter saído como ele saiu, né? Mas essa foi a posição do presidente e a minha, sim, também, e a da ciência.
Mas o senhor está dizendo, então, que desses 68 mil mortes que nós tivemos, a gente poderia ter um número enorme de ser evitado, vamos dizer assim, eu gostaria de saber até a proporção, se nós não tivéssemos tomado essa atitude, dessa decisão de fica em casa, se as pessoas tivessem saído para as ruas, esse número poderia ter sido menor, poderia ser menor, doutor Osmar Terra?
Olha só, quando tem uma pandemia, uma epidemia, nós temos um protocolo de acompanhamento da epidemia, né? De cuidados que tem que ser tomados, desde a loja, o restaurante, a indústria, a escola, a casa, né? Esses protocolos têm que ser colocados em prática. Usar máscara, guardar a distância, lavar as mãos, toda hora passar álcool gel. Então, são protocolos que funcionam e que dão resultado, né? Fechar, trancar todo mundo é uma novidade. Nunca foi feito na história humana. Isso saiu de uma ideia de uma universidade inglesa chamada Imperial College, que disse que nós tínhamos que ia ser tão grave essa epidemia, ia morrer tanta gente, eles previam milhões, dezenas de milhões de mortos, que tinha que fazer uma quarentena de 18 meses. 18 meses, João Batista. Em quarentena, já imaginou? 18 meses. Ia morrer todo mundo de fome, não ia morrer de vírus, né? 18 meses de quarentena ou mais, até descobrir uma vacina. Eles botaram pânico nos governantes, inclusive. O primeiro-ministro do Reino Unido ouviu, né? E o Boris Johnson, e tomou medidas de fechamento. O Trump foi atrás, aí começou um efeito manada, que os nossos governadores também foram atrás, e o ministro Mandetta também acreditou nisso, né? Que tinha que fechar todo mundo em casa, fechar. Nós estamos essa epidemia, o vírus ignorou a quarentena, ele fez o circuito. Todas as epidemias têm um ciclo, olha, eu vou te mostrar. Isso aqui é a epidemia da gripe asiática, da gripe espanhola. Matou 50 milhões de pessoas. Ela fez isso, subiu e desceu e terminou. Isso aqui é 13 semanas. Eles são meio padronizados. Esse aqui, ó, isso aqui é o H1N1, 13 semanas. Tu pega agora na Ásia, o primeiro surto que teve do coronavírus, em Wuhan, 13 semanas. Aqui foi 11 semanas. Né? Tu pega no Reino Unido, aqui, ó, 13 semanas. Né? Tu pega na Alemanha, 13 semanas. Tem um padrão. Os vírus, eles não têm muita imaginação na sua curva de contágio, né?
Nós estamos na 13ª semana, 13 semanas, ou ainda não?
Nós estamos indo para a 14ª semana. O que nós temos que entender é que hoje aconteceu o pico da curva no Brasil. Isso aqui, como é que tu mede o pico da curva? Tu tem três formas de medir: o número de casos, que não é confiável o número que nós temos, porque nós temos pouco teste. Então não tem como avaliar o número de casos. Tu tem o número de internações por coronavírus e tem o número de óbitos, que acontece depois. Quando tu vê a curva dos óbitos, tu está vendo uma cena. Tu tem que olhar para trás para saber quando é que foi a curva de contágio, porque o óbito, em geral, ocorre 2, 3 semanas depois que a pessoa foi contaminada e se internou. Essa aqui é a curva do contágio. Pessoas que foram internadas, que se contaminaram e internaram. É uma curva que está caindo. O pico da curva foi entre a 19ª. A 18ª e a 20ª semana epidemiológica. As semanas epidemiológicas são contadas um pouco diferente, começam no último domingo do ano anterior. Então, isso aqui é entre a última semana de abril e a segunda semana de maio. Se tu pegar a curva de óbitos, que foi... eles contam de uma maneira para assustar as pessoas, os óbitos, É claro que essas pessoas, infelizmente, vieram a falecer. Mas a maneira como eles contam a curva dos óbitos é uma maneira para assustar. Eles botam... É porque o número de casos que são contabilizados, as pessoas demoram para comunicar o óbito, demoram para registrar. Nos hospitais, a demora também. Então, quando chega, sempre tem um grande número de casos atrasados, que eles pegam e jogam. Casos de 2 meses atrás, que foram registrados, eles jogam no último dia. Então, parece que tem 1.000 e tantas mortes. O Brasil nunca teve 1.000 mortes por dia, né? A curva é essa aqui do Brasil. Isso aqui é a curva do Ministério da Saúde. E é igualzinha do registro da civil. Tem em tempo real a do registro civil também. O pico da curva foi 14 de maio. 14 de maio aqui, né? É curva dos óbitos. Se os óbitos ocorrem 2 semanas a 3 semanas depois que a pessoa se contamina e interna, tu tem que jogar, então, na última semana de abril, o pico da curva. Esse é o pico da curva. Nós já tivemos o pico da curva. Está desabando. Eu vou te dar um dado só para tu ver como é que é. A queda da curva acontece rápido. Ó. Isso aqui é o número de casos de coronavírus de internados em hospital na cidade do Rio de Janeiro, na primeira semana de maio. Olha só. 2.435 casos na primeira semana de maio. Na primeira semana de junho, quantos casos foram? 44 só. Caiu de 2.435 para 44. A curva está caindo em todas as cidades, inclusive em São Paulo, inclusive no Nordeste, inclusive no Amazonas. O Amazonas esvaziaram os hospitais. Já não tem mais nenhum hospital de campanha. Já fecharam UTIs de campanha em Fortaleza, em Belém. Já caiu tudo, diminuiu tudo. Inclusive em São Paulo, na região metropolitana, caiu. Mas ainda tem no interior, estão acontecendo casos no interior de São Paulo. E no sul, por causa do frio, tá? Ainda tendo alguns casos. Mas no total, a tendência é cair, estamos diminuindo. Isso o vírus ignorou a quarentena e o lockdown. A quarentena e o lockdown serviu para aumentar. Agora, tem um trabalho do professor Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco, que é muito interessante, João Batista. O que, que ele diz? Ele fez um estudo, pegou todos os dados oficiais, né, da Secretaria Estadual, e pegou aquele aplicativo In Loco, que mede a movimentação dos celulares, né, para ver o grau de confinamento que as pessoas têm, né, o grau de ficar em casa e tal que as pessoas têm. E o que ele notou, que é uma coisa que ninguém tinha se dado conta? Quanto maior o confinamento, 28 dias depois, aumenta o número de óbitos. Maior é o número de óbitos, não diminui, aumenta, né? Por vários motivos, né? Porque aumenta o contágio, porque... pega muitas pessoas, quando muita gente fica fechada dentro de casa, o contágio, inclusive dos idosos, é maior e é mais e dos idosos sempre é mais letal. É a falta de testagem dos asilos, mas os asilos tinham que ser testados toda semana, né? As pessoas que trabalham em asilo, a maior parte dos mortos do mundo são em asilos. Isso não tem... É uma estratégia simples para evitar a morte, é cuidar bem de asilo, né? Então, tu tem que ter uma estratégia diferente dessa estratégia, de só mandar ficar em casa. Fica em casa, fica em casa, e medo, medo, medo. A televisão toda hora assustando o caixão e cova e não sei o quê. O prefeito de São Paulo fez um discurso, o mais macabro que eu já vi na história política.
Eu lembro.
Dizendo que estava contratando coveiro, que estava não sei quantos mil sacos para acondicionar os corpos, caminhões frigoríficos. Isso aí é só para assustar as pessoas. Eles não informam as pessoas, eles assustam. E de uma maneira, a pior, assim, eles tratam como se fosse todo mundo criança, né? Tem que assustar para controlar as pessoas, né? Como se as pessoas não tivessem capacidade de julgamento, né?
Sim, talvez falar. Talvez a frase tenha ficado aí para a posteridade no sentido de terror, desse pavor todo, foi proferido pelo próprio ex-ministro Mandetta, quando ele disse ao presidente Bolsonaro que se ele estava preparado para ver caminhões do Exército levando corpos pelas ruas. Meu Deus, quem que não fica assustado com uma informação dessa vindo de um médico ministro da Saúde? Muito que bem, agora o senhor está dizendo, e disse já anteriormente, que era um erro, e aí especialistas da OMS também estão dizendo isso, foi um erro manter as pessoas dentro de casa. No entanto, do outro lado, os próprios, alguns funcionários ainda do Ministério da Saúde ficam dizendo o seguinte: se a gente não tivesse confinado as pessoas, o número de mortes poderia ser maior. E eu, e certamente todos os telespectadores, ficam numa dúvida, quem tem razão?
Esse é o pior argumento que eu já vi para um debate, para provar alguma coisa. Tudo pode ser pior, João Batista, tudo pode ser pior, né? Eu poderia... Então, como é que vai provar? Sabe como é que tu prova se é pior ou não? Comparando. É a única maneira.
Com a curva.
Comparando.
Com a curva.
Comparando. Então, pega os países que fecharam e pega os países que não fecharam. São quantos países? Tem muitos países que não fecharam. O Japão não fechou, a Coreia não fechou, Singapura não fechou, a China não fechou. A China fechou a província de Hubei no início, que não sabia como é que ia ser o vírus, o comportamento do vírus. Eles fecharam toda a província de Hubei. Mas Hubei tem 60 milhões de habitantes. A China tem 1.400 milhões. O resto da China ficou funcionando normal. As escolas funcionaram, a indústria, as lojas. E eles fecharam a província de Hubei. A Suécia não fechou nada. A Suécia, as crianças estão indo na escola, não pararam de ir na escola, o comércio funcionando. Eles tomaram as medidas de proteção que a gente defende. Usar equipamentos, guardar distância, lavar o ambiente. E na Suécia, o paradoxo que teve na Suécia, a Suécia morreu muito menos gente que no Reino Unido, morreu muito menos gente que na Itália, morreu muito menos gente proporcional à população do que na Espanha. E o paradoxo é que as pessoas que morreram em maior quantidade na Suécia foram pessoas que estavam completamente isoladas, as únicas pessoas isoladas da Suécia, que eram os idosos em asilo. 70% das mortes foram idosos em asilo. Quer dizer, o isolamento não garantiu nada, não garantiu, não protegeu ninguém, né? As medidas de proteção individual e a testagem protegem muito mais as pessoas do que essa quarentena e lockdown só serve para quebrar a economia, jogar na miséria milhões de pessoas. Nós estamos com mais da metade, a primeira vez na história, que mais da metade da população economicamente ativa no Brasil está desempregada, a maioria está desempregada e sem renda nenhuma. É a primeira vez na história, né? Se não fosse esse auxílio que o presidente Bolsonaro está pagando, as pessoas estariam na miséria absoluta e passando fome, né? Então, nós estamos vivendo um momento dramático com a decisão política dos governadores e do ministro Mandetta junto.
Né? E o que a gente faz agora, doutor Osmar? Ou seja, os governadores, inclusive aqui em São Paulo, estão abrindo lentamente, né, a economia, abrindo as lojas. Qual é a recomendação? O que devemos fazer?
Por que eles não abrem mais rápido? É medo do contágio? Não tem relação nenhuma o contágio com isso. Né? Não tem, nunca teve, né? Nunca teve. O que os governadores tinham que fazer é criar os protocolos para funcionar a loja, para funcionar o supermercado. Será que numa loja do shopping tu tem mais risco de pegar o coronavírus do que no supermercado? E tu vai no supermercado, tu tem que ir, senão tu vai morrer de fome, entendeu?
Tem uma piadinha, eu tenho que falar, né? Porque as pessoas comentam dessa forma, né? Porque esse vírus é muito seletivo, né? Ele pega funcionários públicos e mantém as pessoas dentro de casa, mas não pega ali o entregador de pizza, etc. Né? É um vírus muito seletivo, né, doutor?
Não, os caminhoneiros estão trabalhando normalmente, né? O agronegócio não parou, né? Aliás, graças a Deus que o agronegócio não parou. O agronegócio é a salvação do Brasil agora, mais do que nunca vai ser a salvação do Brasil.
Mas, enfim, o que devemos fazer? É manter o distanciamento, usar máscara, lavar as mãos, ir para as ruas, tomar sol? Como é que é o comportamento do cidadão Osmar Terra diante disso?
Eu defendo, sempre defendi, que todo mundo, as pessoas podem trabalhar tomando as medidas de precaução, de distanciamento físico um do outro, né? 1,5 metros, usando máscara, lavando as mãos, higienizando o local de trabalho o tempo todo, né? Saindo, lavando as mãos, chegando em casa, lavando as mãos, tirando o sapato. Então, tem protocolos que dá para seguir e que nós fizemos nas outras epidemias. Nós nunca fechamos loja, nunca fechamos escola. Aliás, eu fechei e reabri as escolas no meio da epidemia do H1N1 e lá naquela epidemia as crianças eram vítimas do vírus, né? Essa não são, né? O vírus não atinge praticamente crianças e adolescentes. As escolas nunca deviam ter fechado, né? Então, naquela epidemia, nós tomamos medidas e não atrapalhamos o funcionamento da vida das pessoas. Essa está se confinando todo mundo em casa. E outra coisa, é uma armadilha, João Batista, que quem propõe a quarentena e o lockdown não sabe como sair. Não sabe quando sair. Se sai um pouquinho, se começa a afrouxar um pouquinho a flexibilização e acontece um aumento de casos, por vários motivos, não tem nada a ver com a flexibilização, tem que fechar tudo de novo. No Rio Grande do Sul, o governador inventou um jogo de bandeira colorida lá, que cada vez que aumenta o número de casos, fecha tudo. Então, isso ajuda a terminar de quebrar o resto que não quebrou ainda da economia, né? Isso não tem sentido nenhum. O mínimo de previsibilidade as pessoas têm que ter para ter uma atividade econômica. E eu não estou colocando a vida acima da economia, não. Se salvasse uma vida e reduzisse um doente, essa quarentena, esse lockdown, eu apoiava. Mas 68 mil mortos, tu acha que isso reduziu alguma coisa? Não reduziu nada, não interferiu em nada, só serviu para quebrar o país.
Mas vamos deixar bem claro isso, ou seja, quem ficou confinado, né, fechado, sem tomar ar, sem tomar sol, esse ficou mais suscetível, mais exposto ao vírus,
claro,
é isso?
Claro, com certeza. Olha aqui, ó, eu vou te pegar aqui. Depois da epidemia da China, a Universidade de Hong Kong fez um levantamento em 120 municípios. Está aqui, ó. Não sei se dá para ler aí. 120 municípios, eu vou ler aqui para vocês. A conclusão todos os surtos identificados em três ou mais casos ocorreram em ambientes internos, ambientes fechados, casa. O que confirma que o compartilhamento do espaço interno é um grande risco de infecção pelo SARS-CoV-2. Os chineses disseram isso lá no começo de março, pesquisando o fim da epidemia deles lá, porque lá terminou a epidemia. Né? Subiu, desceu e acabou. Né? Eles estão controlando agora um surto aqui, um surto ali, isso aí é normal. Mas a epidemia foi para o fim. Então, o que nós temos que fazer, voltando à tua pergunta, eu caminho todo dia que eu posso, e tomo sol todo dia que eu posso, eu sou septuagenário, tenho 70 anos. Então, eu tenho que me cuidar, estou no grupo de risco. Mas eu vou na câmara, às vezes, usando máscara, né? Faço algumas coisas, compro as coisas, vou no supermercado, e faço isso que nós estamos fazendo aqui, conversando bastante durante o dia. E, inclusive, as votações nossas são todas hoje à distância, né? Então, na Câmara, também isso tem sido acontecido. Agora, qualquer pessoa, uma pessoa que é sadia, que é jovem e que tem emprego, que tem trabalho, antes que ele perca o emprego, porque está se destruindo empregos em massa com essa quarentena, ele tem que se dispor a sair, usar máscara, ir para o local de trabalho, guardar a distância e fazer funcionar. Tu acha que uma lojinha que tem lá o balconista de máscara, tudo higienizado, no caixa tem um acrílico ali protegendo para não ir gotículas de saliva nele, ele com máscara também, guardando uma distância dos clientes. Tu acha que isso tem risco de contágio? Não tem. Tem muito mais risco de contágio no supermercado. Né?
Então, e vamos comentar, então, essa posição de especialistas ligados à OMS que contestaram a própria OMS, que dizia, fica em casa. Eles estão dizendo que os tais dos aerossóis, que são essas pequenas gotículas, permanecem no ar. Então, assim, a solução, segundo eles, e o senhor já disse anteriormente, é abra as janelas, deixa entrar sol, deixa entrar vento, deixa circular o ar para eliminar o vírus de dentro de casa. Essa é a recomendação a quem nos ouve, doutor Osmar?
E caminhar ao ar livre é muito bom. É a melhor coisa que tem, não tem risco nenhum de pegar o vírus. Se manter a distância das outras pessoas, 1,5 metro, não tem risco nenhum de pegar o vírus. Caminhar em parque, caminhar na praia. Esse negócio de fechar, de proibir praia, é o cúmulo do absurdo. É um exercício de despotismo só. Não tem função nenhuma na doença.
Bom, é o que fica claro, né? Evidente, já falamos isso várias vezes, isso é uma questão, nem precisa lembrar, mas que foi ideologizada essa batalha do Covid. Todavia, agora nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro contraindo o Covid. Isso serviu para virar, mais uma vez, um pandemônio na mídia, essencialmente. Como é que o senhor vê essa situação do presidente Bolsonaro ao contrair? Porque ele ficou muito tempo exposto, não usou máscara. Como é que o senhor vê isso?
Olha, isso é relativo. O primeiro-ministro do Reino Unido usava máscara, ficava fechado em casa e pegou também. E pegou de uma maneira muito mais grave que o Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro. Né? Vários dirigentes políticos pegaram o coronavírus. Né? Várias lideranças, inclusive governadores, vários governadores pegaram também. Isso aí, e se ficar em casa trancado, é mais risco ainda. Então, é o risco que todo mundo tem. O que o presidente fez foi manter a sua forma física, sempre caminhando, sempre fazendo exercício. Ele usou hidroxicloroquina, que é um medicamento que tudo indica que faz um bom efeito aí tomado no início. Ele está super bem, inclusive está praticamente sem febre agora. Né? Então, ele o presidente vai sair bem disso aí, não teve mais problema.
E atualmente, a bola da vez, vamos dizer assim, é a ivermectina. Tem muita gente tomando preventivamente, que é um vermífugo e tal. Como é que preventivamente, o senhor que recomenda?
Eu recomendo. Se a pessoa estiver num ambiente que tem maior risco de contágio, né, ela deve usar. Se ela puder usar, usa. Eu não estou usando, eu não usei, mas se eu começar a ter sintoma, eu uso o hidroxicloroquina na hora. Né? E até ivermectina. Eu uso o que me derem, não. Porque o pior dos mundos é não ter nada, não ter nenhum remédio. Né? Isso é muito pior. Quer dizer, tem gente defendendo que não se use nada, se dê só dipirona, até pode ser por convicção científica, mas porque o Bolsonaro falou que a hidroxicloroquina é boa, então não pode usar, né? Por questões políticas. Isso é um absurdo. Politizar isso aí é um absurdo.
Tá. Então, se o senhor diz o seguinte, quem puder que tome ivermectina se estiver no ambiente de possível contaminação, isso, preventivamente?
Quem trabalha em um hospital, por exemplo, né, e não pegou, né, os funcionários da área de saúde são os mais atingidos pela epidemia, né? Fora os idosos em asilo, né, são os mais atingidos. Esses podem tomar, volta e meia tomar, não precisa tomar toda. Toma uma dose, depois passa um tempo, toma outra, né? E testa, tem que testar. Testar é tudo, né, nessa epidemia.
Tá. Como é que o senhor vê os próximos dias em termos de epidemia no Brasil?
Eu acho que a epidemia no conjunto do país está reduzindo. O frio está levantando o número de casos no sul e no centro-oeste, que foram regiões que não circulou o vírus circulou pouco. O vírus não circula de uma maneira homogênea no país, em toda parte igual. Ele se concentrou nos lugares, nos grandes centros de comércio e de turismo, né? Por causa das linhas aéreas, uma quantidade de gente que veio antes, né, já contaminado, e ficou pouco caso no sul e pouco caso no centro-oeste. Agora, com o frio, está aumentando, né? Então está aumentando o número de casos. Mas isso também tem no Rio Grande do Sul, é curioso, eu faço um acompanhamento lá também, eu vou te mostrar aqui uma curva que mostra, o governador lá está querendo fechar tudo de novo porque aumentou o número de casos. Mas olha só o que acontece todo o inverno no Rio Grande do Sul. Deixa eu tirar aqui um. Sim. Todo inverno no Rio Grande do Sul, isso aqui são 2015, cada linha dessa colorida é um ano. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Olha como é que sobe o número de leitos de UTI no inverno. Ocupação pelos outros vírus, pela epidemia viral. No Rio Grande do Sul, no inverno aumenta, é o frio que aumenta, não é porque abriu, flexibilizou, tem uma loja mais aberta, outra menos aberta, isso não... Não tem nada a ver, tem que acabar com isso de uma vez. Chega de prejuízo, chega de quebrar, destruir a vida das pessoas. Tu imagina, pensa uma coisa, João Batista, se cada vez que tiver uma epidemia, uma grande epidemia, uma pandemia, nós quebrarmos toda a economia, fecharmos tudo, quebrarmos tudo, qual é o futuro que tem os teus bisnetos? Não é nem teus netos, teus bisnetos, nenhum.
Pelo amor de Deus.
Tem que acabar com isso, né? Não funcionou. 68 mil mortes, não vem botar a culpa agora em quem não... Que não interferiu, né? Que não teve claro. Poder de interferir. Né?
Ah, doutor Osmar Terra, a gente, ao encerramento das nossas entrevistas, a gente tem o costume de deixar o espaço ao entrevistado para se dedicar ou se dirigir a alguma pessoa. Qual é a mensagem que o senhor deixa nesse instante aos brasileiros, doutor Osmar?
Não se assustem com a televisão, né? Não tenham medo, né? Esse vírus, todas as epidemias virais são vírus novos que acontecem e que tendem a ser assustadores no início. Depois, quando começa a acontecer a epidemia, a gente vê que não é aquilo tudo. Não se assustem, ele não é o bicho-papão, ele não vai matar todo mundo. Ele vai ter um público, infelizmente, tem um público que é mais atingido, que são os idosos. Nós temos que proteger os idosos. E essa epidemia passa, minha gente, está passando. Acreditem nisso, ela está em pouca semana, não tem mais nada. Não é aquela coisa que 18 meses de quarentena, que o ministro Mandetta falou que até... Outubro, não, outubro nem, tem gente que não vai nem se lembrar da epidemia. Então é isso, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos pressionar os governadores e os governantes locais aí para que acabem logo com esse lockdown, porque tem empresas que nunca mais vão abrir, né, que já quebraram e nunca mais vão abrir. Não façamos isso acontecer numa escala muito maior do que já aconteceu. É isso, e vamos ter fé, porque esse vírus, como todos os vírus que virão, nós vamos vencer. E vamos ter nos métodos tradicionais, usando a ciência, e não as decisões políticas e ideológicas.
Ok. Doutor Osmar Terra, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, João Batista.
Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais um lado da questão. Claro que nós estamos abertos também ao médico Mandetta, o ex-ministro Mandetta, para fazer as suas colocações, embora ele tenha mais espaço na grande mídia, né, para expor seus pensamentos, mas também nós aqui do Notícias Agrícolas abrimos as nossas portas para os esclarecimentos. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. Muito obrigado a todos, continuamos de plantão, continue sendo o produtor rural mais bem informado no nosso país, continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.